בעזרת השם דף חף ה' תתת לי פסחים. שימו דף חף ה' נענון הליה והבית תאמר. מי ג'ו אסונטו. אם זה נסתים סוד הבימן תיריודי, זו פריביסויינס, ג'יסורי אכילה, איסורי הנאה, אלימנט, זו סקיה פריבידו קונסומית, פריבידו תמיד דל פרובייטו. נודף עם תיריור ובימו זו קונסייט, ג'י אכילה שלו כדרכה, הנאה שלו כדרכה, כי התורה סוף פרויביו, את הפסוע, קונסומי אגו פרויבידו, בפורמה נורמל. Se a pessoa consome de uma forma estranha, de uma forma anormal, a Torá não proibiu. E a mesma coisa com relação a Isurianá, a proibição de ter proveito de algo. Vimos uma machloque no Daf anterior, se também com relação a isso, falamos que a Torá só proibiu ter proveito de algo proibido, se apesar de um proveito normal disso. Vimos no Daf anterior de passagem, onde aprendemos que é proibido consumir, se alimentar de carne que foi cozinhada com leite. Aprendemos disso uma Gzerah Shavá, um paralelo entre duas palavras, de Bassar Bechalaf, com Trefá, a proibição de consumir uma carne de um animal que morreu por defeito. E aprendemos que é proibido se alimentar disso, e agora estava procurando de onde sabemos que é proibido ter proveito de Bassar Bechalaf, uma carne que foi cozinhada com leite também. Agora aprendeu disso de Orlá, Hametz e Kilayá Kerem. Orlá são as frutas dos três primeiros anos depois do plantio, que a Torá proíbe também ter proveito disso. Hametz, com certeza, é proibido também ter proveito do Hametz. E também Kilayá Kerem, uma plantação de uvas com cereais ou uvas com vegetais, e Kilayim, uma mistura de espécies, é proibido consumir isso, é proibido também ter proveito disso. A mulher perguntou contra a Abai, como podemos aprender que é proibido ter proveito de Bassar Bechalaf, carne com leite, de Kilayá Kerem. A mãe falou no Daf anterior que Kilayá Kerem é uma exceção à regra. O que a Torá não falou Lotochlu Kilayim, a Torá não falou que é proibido se alimentar de Kilayim. Aprendemos que é proibido ter qualquer proveito, qualquer consumo de Kilayim, mesmo de uma forma não normal. Sendo assim, fala que Kilayim é mais grave do que Bassar Bechalaf. Não podemos falar do mesmo jeito que Kilayim é Assur Be'aná, é proibido ter proveito de Kilayim, também é proibido ter proveito de Bassar Bechalaf, carne com leite. Porque Kilayim é mais grave do que Bassar Bechalaf. Para entender o que, se a pessoa consome Bassar Bechalaf de uma forma estranha, de uma forma não comum, a pessoa não recebe as malkot, as chicotadas. O que não acontece com relação a Kilayim, que a pessoa que consome Kilayim é aquele, de uma forma não normal, a pessoa sim recebe as malkot, as chicotadas. Isso pergunta mais contra a Abai. Fala, a Abai é tomar bemaia. A Abai pergunta para ele, sabe o que pergunto? Você quer diferenciar Kilayim de Bassar Bechalaf como? Tomar o Bassar Bechalaf, she'en lokin alav eladere haratov? Você quer falar que a pessoa que consome Bassar Bechalaf de uma forma diferente não recebe as malcotas chicotadas? Ato do Bassar Bechalaf achilakti vabe. A Torá escreveu com relação a Bassar Bechalaf, lotochlu Bassar Bechalaf, é proibido consumir Bassar Bechalaf, então não falou assim. Aprendemos essa proibição de Bassar Bechalaf de um paralelo, uma Gzerah Shavah, de Trefá. Sendo assim, aprendemos também que a pessoa que consome Bassar Bechalaf tem proveito de Bassar Bechalaf de qualquer forma, mesmo uma forma não comum, a pessoa sim recebe as malcotas chicotadas. Bassar Bechalaf não é mais leve do que Kilayim. Isso respondeu Abai. Por isso sim podemos aprender de Kilayim Kerem, que é Isur Ana, é proibido ter proveito de Kilayá Kerem, que assim também com relação a Bassar Bechalaf, é proibido ter proveito de Bassar Bechalaf. Ve'ilach dekamotiv, lá eu sabia que perguntou para Abaye. Por que ele perguntou para Abaye? Aparentemente Abaye tem razão, a Torá não falou que é proibido achilá, consumir Bassar Bechalaf. Sendo assim, não aprendemos também que é só proibido consumir de uma forma normal, a Torá proibiu de qualquer forma. Por ele falar que Manassavar, ele sustenta le'achi kagamar minevelá. Fala que por isso a Torá associou a proibição de Bassar Bechalaf com a proibição de Trefá. A Gemara fala Nevelá, mas na verdade é Trefá, um animal que morreu por defeito físico. Que com relação a Trefá, a Torá sim falou que é proibido achilá, consumir Trefá. Isso se aprende também que só é proibido consumir Trefá de uma forma comum. E por Gzerá Shavá, esse paralelo, aprendemos também que é só proibido consumir Bassar Bechalaf de uma forma comum. Do mesmo jeito que relação à proibição de consumir, no caso do trefá, é só um modo normal, que está proibido a passar bechalav, derechanatot, nem que façam a carne com leite, se está proibido derechanatot, uma forma comum. Ve'abai, como Abai vai responder? Aparentemente sim, a Torá queria associar passar bechalav com trefá. Aprendemos essa alahá que só recebe malkot, a pessoa que consome passar bechalav só recebe as chicotadas se ele consumir de uma forma normal. Fala Abai, por que a Torá não escreveu achilá com relação à proibição de basar bechalav? Por que a Torá não falou lotochlu basar bechalav? Não consumam carne com leite. A Torá fez um ensinamento indireto, um paralelo entre palavras, entre trefá e basar bechalav, justamente por isso, para falar que a pessoa que consome basar bechalav de uma forma não normal, também recebe as chicotadas, as malakot. Lomar Shelokin Alav, a filho Sheloki, Derechanato, a Torá quer ensinar que a pessoa que consome basar bechalav, carne com leite, de uma forma não comum, sim, recebe as chicotadas. Por isso, falar, pai, que sim, podemos aprender de Kilaya Kerem, que a Surbeana é proibido ter proveito de Kilaya Kerem, é proibido, por exemplo, alimentar um animal com Kilaya Kerem, uma plantação de uvas e cereais junto. Assim também com relação a basar bechalav, existe a surbeana, a proibição de ter proveito de basar bechalav carne com leite. Fala na velifruch, porém podemos sim perguntar contra a Abai. Mas o kilea kerem é diferente? Sheken lo italo shata kosher. Com relação a kilea kerem, a plantação que foi misturada uvas com cereais, por exemplo, não teve nenhum momento que era permitido consumir esse kilea kerem, essa mistura de plantações. O que não acontece com relação a basar bechalav, carne com leite, era permitido consumir a carne e o leite separados. Então, aparentemente, basar bechalav é uma proibição mais leve do que kilea kerem, que de nascença já está proibido consumir kilea kerem. Fala Gemara, maravada barava, ravada barava vai responder essa pergunta. Zotomeret, se vê daqui, kilea kerem e karane estarim. Fala ravada barava, se vê um conceito de Abai. Isso daqui que o Kilea Kerem é proibido do momento do plantio. Se a pessoa pega uma espiga de cereal e planta dentro de um vinhedo, toda essa espiga se proíbe. E se vê daqui que também era permitido consumir essa espiga de cereal antes de plantar num vinhedo. Mesmo assim, a Torá falou que é proibido ter proveito do Kilea Kerem, mas uma coisa com relação a Basar Bechalav, era permitido consumir a carne ou o leite separados? Também, com relação a Basar Bechalav, é proibido ter proveito da carne com leite. Explica como era a opinião de Abai. Continua, Metiv Rav Shmaya. Rav Shmaya pergunta, como podemos falar que o Kilea Kerem se aplica na hora do plantio? Aparentemente, podemos falar que o Kilea Kerem se aplica no momento que a plantação começa a crescer junto com as uvas. Perguntou a Shmaya, a mavira tzitz nakuv bekerem, a pessoa que pega um tzitz nakuv, um vaso que tem um furo embaixo, que tem espigas de cereais nesse vaso, e coloca sobre um vinhedo. Os sábios entendem que existe uma troca de seiva também pelo ar, pelos gases que saem do vinhedo, e existe uma troca de seiva com os cereais que estão nesse vaso que tem um furo embaixo. Fala o sábio, imosif ma'atayim asur. Fala o sábio, se cresceu um pouco essa espiga, 1/200 do que já tinha, ou seja, 199 partes permitidas e uma parte de kilayim asur. É proibido consumir toda essa espiga. Mesmo que em geral, sabemos que existe o conceito de bitur berov. Se algo proibido caiu dentro de uma mistura permitida, se existe maioria permitido pela Torá, essa partícula proibida se anula. Midrabana existe o Bitur Beshishim, que uma partícula tem que cair dentro de 60 partículas permitidas para se permitir, para se anular. Com relação a Kilea Kerem, existe uma Lachá Deuraita pela Torá, que é necessário 200 vezes mais a plantação permitida para anular uma partícula de Kilayim. Fala aqui o sábio, Rosif in, Losif lo, quando é que essas espigas que estão nesse vaso que tem um furo se proíbem? Somente se cresceu um pouco e não temos 200 partes permitidas para anular esse Kilayim proibido. Porém, Lo Si falou para ele, se não cresceu esse Kilaim, não se proíbe essa espiga, e conforme o costume de Ravada Barava, no momento que a pessoa coloca esse vaso com um furo embaixo sobre um vinhedo, é como se estivesse plantando esses cereais junto com as uvas, deverá proibir imediatamente toda essa espiga. Então volta a pergunta, você vê daqui que o Kilaim só se proíbe no momento que o Kilaim cresce junto com as duas espécies, ou seja, a mistura entre uvas e cereais ou vegetais, por exemplo. Então volta a pergunta contra Abai. Falamos anteriormente que Bassar Bechalava carne com leite é mais leve do que a proibição de Kilaim Akerem, que Bassar Bechalava carne com leite, a Itala Shata Kosher é permitido consumir a carne ou o leite separadamente. Com relação a Kilaim Akerem, no momento que a espiga cresce uma quantidade proibida, você proíbe toda essa espiga, em nenhum momento era permitido consumir esse Kilaim. Então você vê que Kilaim Akerem é mais grave do que Bassar Bechalava. Não podemos falar do mesmo que é proibido ter proveito do que Leia quer, também é proibido ter proveito de Bassar Bechalav, carne com leite. Amarava, falava, trekrai k'tiv, existe uma contradição de dois psukim na Torá. K'tiv hazera, se tudo não passou que as sementes do Kilaim, no momento que elas se enraizam, se proíbe, se a pessoa coloca sementes e cereais num vinhedo, no momento que se enraiza, já se proíbe essas sementes. Com certeza o que vem depois também está proibido, é uma extensão das sementes. Isso é um passo vectivo. Isso é um outro passo. Hamelea, então vai falar que as espigas que já estão crescidas se proíbem. Aparentemente, as espigas se proíbem. Porém, até as espigas crescerem a uma quantidade importante, não está proibido. Mesmo que a pessoa planta sementes, por exemplo, se enraizam junto com o vinhedo, não se proíbe. Até que se cresça uma quantidade importante. Hakiza, como se explica essa contradição dos psukim? Zaru Ameikaro Beashrasha. Zaru Ba Osif In Lo Siflu. Agora tem dois casos aqui. Se a pessoa plantou as sementes dentro do vinhedo, você pegou as sementes e cereais e plantou dentro de um vinhedo, Beashrasha. No momento que se enraiza, se proíbem também o vinhedo e também essas sementes. Isso é o passo que fala com relação a Zera, que as sementes se proíbem. Zaru Ba, por em si, é uma plantação que já estava plantada anteriormente. São espigas de cereais que estavam plantadas de uma forma permitida. O Sif in Lo Siflo. Essas espigas só se proíbem pela proibição de Kilaim, somente se esse acréscimo que cresceu junto com as duas espécies é 1/200 da parte permitida. Ou seja, temos 199 partes permitidas, uma parte proibida e está proibido. A mesma coisa, temos 1/198, 199 ou mais, também está proibido, que não temos 200 partes permitidas para anular essa parte proibida. Temos duas situações diferentes, depende de onde foi o plantio. Se o plantio foi uma forma de Kilaim, as sementes se proíbem imediatamente. Se o plantio foi uma forma permitida, e a pessoa colocou junto com um vinhedo, por exemplo, espigas que foram plantadas em outro campo, então depende se vai crescer o suficiente para ser proibido ou não. Então sim, você responde a opinião de Abai. Se a pessoa pega as sementes e coloca dentro de uma plantação de vinhedo, por exemplo, essas sementes se proíbem na hora da shrachá, na hora da que se enraiza. Antes de se enraizar, era permitido consumir essas sementes. No momento que se enraiza, era proibido consumir as sementes. Você vê que também com relação àquilo é aquele maitala, chata, coxa, existia um momento que era permitido consumir esse kilaim. Era permitido consumir as uvas antes de plantar as sementes, e era permitido também consumir as sementes antes de plantar as sementes junto com as uvas. Então também podemos aprender essa proibição de suraná, a proibição de ter proveito de basar, berralá, carne com leite, de kilaim aquele. Mas é o primo de Abai. Continua, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, falou o sábio nome de Rabbi Yohanan. Bakol mitrapi. É possível usar qualquer alimento proibido para se curar, fora uma árvore de idolatria. Quando fizeram idolatria, plantaram essa árvore para fazer idolatria, é proibido usar essa árvore para se curar. Pergunta para Echidame como se trata esse perigo. E nem madeika sakana, se essa pessoa está em perigo de vida. A pessoa poderia pegar assim uma árvore de idolatria para se curar. A pessoa aparentemente pegando uma árvore de idolatria não está trabalhando para idolatria, Lualeno. E sabemos que a Torá fala Vahaibaem, a Torá traz vida para a pessoa, a Torá quer que a pessoa viva. A Torá acha mais importante a pessoa se salvar do que cumprir outras proibições da Torá. Veidelika sakana, se a pessoa não está em perigo de vida, a filo koli srin shebatura namelo, será proibido se curar contra as proibições também, se a pessoa não está em perigo de vida. Então, como dizer nesse caso que a pessoa pode se curar com alguns alimentos e não com a tzera xerá? Fala, leolam deika sakana, na verdade, se dá assim que a pessoa está em perigo de vida. A filo arca a tzera xerá lo, e mesmo assim é proibido se curar com a árvore de idolatria. Por quê? Então é como fala a Breta, Rabi Eliezer, ele fala a Rabi Eliezer, Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol meodecha? Pergunta o sábio, a Torá fala que temos que amar Hashem. Ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavcha, o bechol nafshecha, o bechol meodecha. A Torá fala que temos que amar Hashem com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso patrimônio. Por que a Torá fala que é necessário amar Hashem com toda a nossa alma? Você temos que entregar a vida ao amor de Hashem. Temos que entregar a vida e não trabalhar para a idolatria, Loale. Se a Torá já falou que temos que entregar a vida, Lama ne'emar bechol meodecha, porque a Torá tem que escrever que temos que entregar todo o nosso patrimônio? Entre parênteses, é necessário entregar todo o patrimônio da pessoa para não transigir nenhuma halakha. Mesmo a halakha mais simples da Torá. Vem ne'emar bechol meodecha. Isso exige sim uma situação que o patrimônio da pessoa é mais importante do que a vida da pessoa por certo motivo. Lama ne'emar bechol nafshecha. Então, por que a Torá escreveu que é necessário entregar a vida? Podemos aprender por dedução. Se a Torá já falou que temos que entregar o que é mais importante, por consequência, temos que entregar o que é menos importante também. Ela lomar lecha. Fala, beleza, a Torá vem ensinar. Imesh adam shigufo chaviv alav mimamono. Temos uma pessoa que ama a sua vida mais do que o seu patrimônio. Lekach ne'emar bechol nafshecha. Por isso a Torá fala que tem que entregar a sua vida para não transgir proibição de idolatria. E se temos uma pessoa que, por certo motivo, valoriza mais o seu patrimônio do que sua vida, por isso a Torá fala que a pessoa tem que entregar o seu patrimônio para não transigir nenhum pecado da Torá. E, por consequência, aprendemos que a pessoa tem que entregar a sua vida, que nesse caso é menos importante para essa pessoa, para não transigir idolatria. Por isso fala a Gemara que é proibido se curar com uma árvore de Avodah Zarah. Mesmo que a pessoa se curando com uma árvore de Avodah Zarah, não está trabalhando para Avodah Zarah. Parece que a pessoa está trabalhando para Avodah Zarah. Parece que a pessoa confia, lo aleno, nessa árvore, por isso está se curando. Mesmo que parece assim, a pessoa já tem que entregar a sua vida e não fazer nada que desrespeita a Shem, lo aleno. Continuamos aqui. Ataravi namara biuhana, quando Ravi veio da terra de Israel, foi o nome de Rabiuhana. Bakol mitrapi, podemos nos curar com qualquer alimento proibido, qualquer proibição da Torá também. Chutz. Tem três exceções da regra. Meu Avodah Zarah, a pessoa tem que entregar a vida e não fazer a Avodah Zarah idolatria. Vegilu e Arayot, a pessoa tem que entregar a vida e não fazer nada relativo a relações proibidas do Aleno. Lemos a página. Veshfichut Damim, a pessoa tem que entregar a sua vida e não cometer assassinato. Explica a Gemara. Avodah Zarah de Amra. Isso que sabemos que é necessário entregar a vida e não trabalhar para a idolatria. Aprendemos esse passo que vimos anteriormente, Bechol Nafshecha, a pessoa tem que entregar a sua vida ao amor de Hashem. Gilui Arayot Veshfichut Damim. Qual é a fonte que a pessoa tem que entregar a sua vida e não cometer nenhum pecado relativo a relações proibidas e também assassinato? Detalhe como fala Breta, Reu, ele fala Rebi, que Kasher Yakum Ish Al Reu Urtzachon Nafeshkina Davarazer. Fala a Torá, Loaleno, uma pessoa que abusou de uma neará a meoraçá. A pessoa abusou e violentou, Loaleno, uma jovem de 12 anos até 12 anos e meio, que está noiva. A Torá enfatiza muito a gravidade desse pecado. A Torá fala que Kasheria Kumish Aleu Utsachonafesh. Assim como a pessoa que se levantou contra o seu próximo e o assassinou, Loaleno, Kenda Varazé, assim também é esse ato. Pergunta, Vihima Inyan Rotser Etzel Nara. O que a Torá veio associar o caso de assassinato com o caso da Nará Meuraçá? Qual é essa halakha aqui? Estamos aprendendo de um para o outro. Hareze bale lamet virim tzalamet. Fala Gemara, esse caso de Rotzeach, que aparentemente veio ensinar alguma halakha com relação a Nará Meuraçá, veio ensinar, porém, no final das contas, aprendemos algo de Nará Meuraçá com relação às halakha de Rotzeach. Makish Rotzeach, Lenerá Meuraçá. A Torá associou Rotzer com o caso de Nerá Meuraçá. Ma Nará Meuraçá, Nitá Leatzer Benavshó. Do mesmo jeito, com relação a Nerá Meuraçá, temos a obrigação de salvar essa jovem noiva a qualquer custo, mesmo que isso custe a vida dessa pessoa que está perseguindo essa jovem. Um assassino que está perseguindo uma vítima, temos que salvar essa vítima a qualquer custo, mesmo que isso custe a vida desse perseguidor. Aprendemos essa halachá de Naram Eurasam para o caso de Rotzeach, um assassino. Venaram Eurasam e Rotzeach. Aprendemos uma halachá de Rotzeach para Naram Eurasam. Mas Rotzeach, do mesmo jeito com relação a um assassino, e Areg Velha Avora, a pessoa tem que entregar a sua vida e não assassinar o próximo. Af Naram Eurasam, Teareg Velha Tavora. Assim também com relação a essa Naram Eurasam, essa jovem noiva, ela tem que entregar a sua vida e não cometer um pecado lá de relações proibidas. Aqui aprendemos que é necessário entregar a vida e não cometer o pecado de Gilui Arayot, relações proibidas, adultério e qualquer cerca que também afasta a pessoa desses pecados. Também é necessário entregar a vida e não se aproximar de um pecado de Gilui Arayot, nem Shfichut Damim, nem um pecado de assassinato, Lalenu, e nem um pecado de Avodah Zarah. Porém, fala uma vez, Shfichut Damim Gufei Minalam, qual é a fonte que temos que entregar a vida para não assassinar o próximo? É um raciocínio lógico. Que Aude Arta de Kamed Rava, como aquela pessoa que veio na frente de Rava. Amarle, fala essa pessoa para Rava. Mare Durai, Amarle, o governador da cidade onde essa pessoa morava, falou para ele. Zir Katu de Pamia, Veilo Katinalach. Esse governador falou para essa pessoa para ele assassinar Fulano, e se não, o governador vai assassinar essa primeira pessoa. O que essa pessoa deve fazer? Se salvar ou não se salvar? Amar lhe falou, Rava liktiluch, velo tiktol. Fala, Rava, essa pessoa tem que deixar ser assassinado e não assassinar o próximo. Por quê? Mai chazid dama didach sumak tvei. Fala, Rava, para essa pessoa, por que você acha que o seu sangue é mais vermelho do que o sangue do próximo? Dilma dama de auga avra sumak tvei. Talvez o sangue do fulano é mais vermelho do que o seu. Ou seja, quando o Torá fala que é permitido se salvar, mesmo que isso custe cometer algum pecado, fora esses três pecados que vimos anteriormente, isso é porque Hashem valoriza muito a alma do Yehudi. E Hashem quer que esse Yehudi viva, mais do que Hashem quer que esse Yehudi cumpra a Torá, nessa situação. Porém aqui, que essa pessoa ou vai ser assassinada, ou vai assassinar o próximo, de qualquer forma vai ter uma perda de alguma alma, ou essa pessoa vai falecer, ou o próximo vai falecer. Aí já não temos a permissão de se salvar e cometer um pecado, Lohalem. Porque de qualquer jeito, essa segunda pessoa ou a primeira pessoa vão falecer. E outra coisa fala Rava, que como você sabe que o seu sangue é mais vermelho do que o sangue do próximo? Ou seja, se essa pessoa falar que ele acha que Hashem quer que essa primeira pessoa que foi ameaçada pelo governador, e acha que Hashem quer que ele viva mais do que o próximo. Fala, Rava, como você pode saber? Talvez Hashem quer que a segunda pessoa viva mais do que o primeiro. Por isso Rava falou que essa pessoa não pode se salvar assassinando uma segunda pessoa. Continua com Amar Baravashi. Acho que Hedra Vina. Um outro acontecimento com relação a essas leis de Surianá, alimentos proibidos. Mar Baravashi encontrou Ravina. Deixai flalebrate begoarque deorla. Que estava passando azeite de oliva, de azeitonas muito verdes, não maduras, de orlá, que eram azeitonas dos três primeiros anos do plantio da árvore, sobre sua filha. Sua filha estava doente, Lóleno. Amarle perguntou a Mar Baravashi para Ravina, Emur Damur Abanan, quando os Ramin falaram que a pessoa pode se salvar com algum Isuriana, algum alimento proibido, Bechata Sakana, só se a pessoa está em perigo de vida, Shelo Bechata Sakana Miyamur, porém uma situação que não exige um perigo de vida, a Torá não permitiu isso, mas Baravashi entendeu que essa filha de Ravina não estava em perigo de vida. E Ravina estava usando Orlá para curar a sua filha, está proibido. Amarle respondeu Ravina, aí, Ishata Tzamirta Aname Keshata Sakana Damia. Falou Ravina que sua filha estava com uma febre muito alta, estava em perigo de vida sim, por isso Ravina falou que é permitido untar esse azeite sobre sua filha. E cadê a minha outra versão do que Ravina respondeu? Amarle respondeu Ravina, Mid dere hanaka vidna. Falou Ravina, que você acha que eu estou tendo um proveito de orlá de uma forma normal, de uma forma comum? Está tendo um proveito de orlá, porém de azeitonas muito verdes? A pessoa normalmente esperaria que a azeitona se amadurecesse. E aí eu usei esse azeite. Porém aqui Ravina pegou azeitonas muito verdes. Não é comum pegar azeitonas dessa forma. Se a pessoa não fez uma forma comum, e a Torá não proibiu isso. E mesmo que Midrabaná, aparentemente uma lei rabínica proibiria isso, mas não numa situação de perigo, mesmo que não é um perigo de vida, porém é um perigo de doença. Continua agora, Itmar, um outro ensinamento com relação a Suriana também, proibições de ter proveito. Com relação a um proveito que a pessoa está forçada a ter esse proveito. Abai amar muteret. Abai fala que a pessoa pode ter esse proveito. Verav amar asura. Ela fala que a pessoa não pode ter esse proveito. Qual é o caso? Efshar bekam echavem. Se a pessoa tem uma escolha, por exemplo, ele está passando por certa rua e vê que existe um incenso de idolatria, que a pessoa não pode ter proveito disso. Efshar, se a pessoa pode passar por uma outra rua. Bekam echavem. A pessoa foi por essa rua que tem um incenso proibido e tem a intenção de ter proveito. A minha forma frente que também a Bai proíbe isso. Loyav Shavekam Echavem. Essa pessoa não tem outra opção. Ele tem que passar por essa rua que tem esse incenso de idolatria lá. Vekam Echavem. A pessoa tem a intenção de ter proveito disso. Loyav Kulam Loplig Dasur. Todos concordam que é proibido. No momento que a pessoa tem proveito disso intencionalmente, já é proibido. Mesmo que a pessoa não tinha escolha, ele tinha que passar por aquela rua, mas seria necessário que não tivesse intenção de ter esse proveito. Loefshar velo mechavem, se a pessoa não tem outra escolha, tem que passar por certa rua que tem esse incenso proibido, velo mechavem, e a pessoa não tem a intenção de aproveitar desse perfume. Kulamolo, plige, deixar. Todos concordam que a pessoa pode passar por lá, a pessoa não tem que nem fechar as narinas, a pessoa pode passar por lá. Uma vez que a pessoa não tinha escolha e também não teve a intenção de se aproveitar desse incenso. Então, qual é a questão entre Abai e Ravina? Que pligue a machloket de efshar velo mechavem. A machloket é uma situação que a pessoa tinha escolha de passar por outra rua. E a pessoa passou por essa rua do incenso, velo mechavem, porém a pessoa não teve intenção de aproveitar desse incenso. Qual é a alaká nessa situação? Aqui a pessoa escolheu sentir esse incenso, porém sem intenção de aproveitar disso. Uma velhiba de Abiudá, agora a vai fazer uma perspectiva entre a Bairava e os Tanaim, Rabi Uda e Rabi Shimon. Veliba de Rabi Uda, conforme o Rabi Uda, Damar, que falou Rabi Uda, Davar She'el Mitkaven Asur. Fala Rabi Uda, o que acontece se a pessoa fez algo permitido, porém aconteceu algo proibido e a pessoa não teve a intenção que isso acontecesse. E Rabi Uda fala que a Torá proíbe isso. Kula Amaro Plique de Asur. Também aqui, a pessoa não teve a intenção de aproveitar desse incenso. A pessoa escolheu passar por certa rua, fala Agmará, conforme a Bairava, sobre a opinião de Rabi Uda, é proibido. Mas que a pessoa fez algo proibido sem intenção, também é proibido. Que pliga a marroga da Bairava é a liba de Rabi Shimon, é sobre a opinião de Rabi Shimon. Dama, que fala Rabi Shimon, da vai achei me ficar vendo mutar. Fala Rabi Shimon, a Torá não proibiu que a pessoa faça algo permitido, e pode ser que aconteça algo proibido, mas não é certeza que a pessoa não tem intenção. Aqui também temos a questão, será que a Bishmuna ia permitir? Aqui a pessoa teve uma escolha de não passar por essa rua que teve um incenso. A pessoa sentiu esse incenso, mas não teve a intenção de aproveitar disso. Falou mitkave. Abai que era Bishmuna. Abai disse que a Bishmuna ia permitir, uma vez que a pessoa na prática não teve a intenção de aproveitar de algo proibido. Verava, amar conforme irava. Atkalo amar a Bishmuna. Falava, a Bishmuna não ia permitir nessa situação. Ela erra de loefshar. Só numa situação que a pessoa não tinha escolha, a valeja de Shabbat, numa situação que a pessoa tinha escolha sim, a pessoa poderia ir para uma outra rua que não ia ter esse incenso proibido. E escolheu ir para uma rua que tem um incenso proibido? Lo falava que a Bishmon ia proibir. Uma vez que a pessoa escolheu passar por certa rua que tinha um incenso proibido, sem intenção de aproveitar, mas na prática ele passou e sentiu esse incenso proibido, é como se a pessoa tivesse tido intenção disso e é proibido também. A Bai discute com o Rava. A Bai fala que na prática a pessoa não teve intenção de aproveitar desse incenso, a Bishmon ia permitir. E cadê a Amri, uma outra versão da Machloket da Bai Rava? Efshar velo mechaven, aino pluktei de Rabi Uda ve Rabi Shimon. Fala a segunda versão. Se a pessoa poderia ir por uma outra rua que não tem um incenso proibido, velo mechaven, e a pessoa foi pela rua que tinha um incenso, porém sem intenção de aproveitar isso. foi a primeira versão, é o machlok da Bairava sobre a opinião de Rabi Shimon. Ele fala meio diferente aqui. Ainu pluktai da Rabi Yudav e Rabi Shimon. Aqui todos concordam que conforme Rabi Shimon é permitido e conforme Rabi Yudav é proibido. Conforme Rabi Shimon é permitido que a pessoa não teve a intenção de ter esse proveito, e conforme Rabi Yudav é proibido que a pessoa poderia não ter sentido esse perfume do incenso, e a pessoa escolheu passar por essa rua, é proibido. Assim como ela proíbe qualquer proibição, que a pessoa faz algo permitido e acontece algo proibido de forma não intencional, também ela dá proíbe. Ele fala agora outras situações. Lo efshá velo kamichaven. Se a pessoa não tinha escolha, tinha que passar por essa rua que tinha esse incenso, por exemplo. Velo kamichaven, e a pessoa não teve a intenção de aproveitar desse incenso. Kulama lo plig deixar, todos concordam que é permitido. Porque a pessoa não tinha escolha e também não teve a intenção de aproveitar disso. Que pliga, mas o que da Bairava é de loiv shave kamichaven, uma situação que a pessoa não tinha escolha. Tinha que passar por certa rua, ve kamichaven, a pessoa passou por essa rua e teve a intenção de aproveitar desse incenso. Uma situação diferente, conforme a primeira versão, todos concordam que é proibido, mas que a pessoa teve a intenção de aproveitar desse incenso, mesmo que a pessoa não tinha escolha, tinha que passar por essa rua, a pessoa deve ter passado sem intenção de aproveitar. A pessoa passou com a intenção de aproveitar esse incenso. Com a primeira versão, todos concordam que é proibido. Com a segunda versão, é uma fuga da Bairava. Me fala na perspectiva com relação a Rabi Shimon e Rabi Yudá. Valima de Rabi Shimon de Azir Batar Kavaná, conforme o primo de Rabi Shimon, que fala que tudo depende da intenção da pessoa. A Torá proíbe a pessoa de ter intenção de ter algo proibido. Kula Malopig de Azir, todos concordam que Rabi Shimon ia proibir, mas que a pessoa teve a intenção de ter proveito disso. Que plegue, o caso que a Bairava estão discutindo é a liberdade de Rabi Yudá. É sobre o primo de Rabi Yudá, numa situação que a pessoa não tinha escolha, tinha que passar por essa rua que tinha um incenso, por exemplo, e a pessoa teve a intenção de aproveitar. Conforme Rabi Yudá de Amar, que foi Rabi Yudá, lo shtá mitkaven, velo shná shem mitkaven. Conforme Rabi Yudá, conforme essa segunda versão, não faz diferença se a pessoa teve a intenção de ter algum proveito proibido ou não teve a intenção de ter algum proveito proibido, tudo depende de efshar assur. Se a pessoa poderia ter escolhido não ter esse proveito e escolheu passar por essa rua que tinha esse incenso proibido, assur é proibido. Mesmo que a pessoa teve a intenção de ter esse proveito, não teve a intenção de aproveitar esse incenso. Aqui a situação era diferente. Aqui a pessoa não teve escolha, tinha que passar por essa rua e teve a intenção de aproveitar. Abai que Rabi Yudá, fala que Abai sucede como Rabi Yudá. O que significa isso? O mesmo que Rabi Yudá não diferenciou entre ter intenção ou não ter intenção de aproveitar algo proibido, Abai também facilita a Alahá se baseando nisso. Mesmo que a pessoa teve intenção de aproveitar ou não teve intenção de aproveitar desse incenso proibido, por exemplo, mesmo que a pessoa não tinha escolha, tinha que passar por aquela rua, Abai fala que é permitido. Rabi Yudá só proibiria isso se a pessoa tivesse escolha de passar por outra rua. Aí mesmo que a pessoa passou com intenção ou sem intenção, é proibido. Mas a pessoa que não tem escolha, tem que passar por essa rua que tem esse incenso, e teve intenção ou não teve intenção de aproveitar, não faz diferença, conforme Rabi Yudá, é permitido conforme Abai. Verava amar lecha, Rabi discute com Abai. Atkalo que amar Rabi Yudá. Rabi Yudá não falou nesse caso. Shem mitkaven, que mitkaven, igualando uma pessoa que tem intenção de ter algo proibido ou não ter intenção de fazer algo proibido, ter algum proveito proibido. Ela lehumra, só dificultando a alahá. O Rabi Yudá fala que se a pessoa tem escolha de ir para outra rua, e escolheu ir para essa rua do incenso, mesmo que a pessoa não teve a intenção de aproveitar desse incenso, a pessoa transgrediu uma proibição da Torá. Aval mitkaven kesheim mitkaven lekula, lo. Para ele falar, Ava, a Rabi Yudá não facilitaria a alahá, falando que uma vez que a pessoa não tinha escolha, tinha que passar por certa rua, mesmo que a pessoa passou por essa rua e teve a intenção de aproveitar desse incenso, é permitido? Padrava não, lekula lo, não facilitaria a alahá. Rabi Yudá igualou uma pessoa que teve a intenção, não teve a intenção, dificultando a alahá, uma situação que a pessoa escolheu passar por certa rua que tinha um incenso, porém uma situação que a pessoa não escolheu, tinha que passar com certeza por essa rua que teve incenso. Se estava permitido, se a pessoa não teve a intenção de aproveitar desse incenso, se a pessoa teve a intenção de aproveitar desse incenso, com certeza é proibido. Já temos duas versões da Mahlok da Bairava. Como foi a primeira versão de uma Mahlok da Bairava, se a pessoa podia ter ido por outra rua e não teve intenção de aproveitar desse incenso, conforme a opinião de Rabi Shimon. A Bai facilita, e ela fala que Rabi Shimon ia dificultar a Alahá. Uma vez que a pessoa poderia ter ido por outra rua, e escolheu ir por essa rua que tem esse proveito proibido, mesmo que não teve a intenção de aproveitar isso, falará que é proibido. Conforme a segunda versão, Rava também concorda que conforme Rabi Shimon é permitido, uma vez que a pessoa não teve a intenção de aproveitar esse incenso proibido, qualquer outra proibição natural. Outra diferença que vimos entre a primeira versão e a segunda versão é com relação a um caso de Loev Shave Kamihave, que a pessoa não tinha opção, tinha que passar por essa rua que tinha algo proibido, por exemplo, como esse odor do incenso proibido. E a pessoa teve a intenção de aproveitar esse odor. Foi a primeira versão, todos concordam que é proibido, ao menos que a pessoa teve a intenção. Conforme a segunda versão, a Mahlok da Bai Rava sobre a opinião de Rabi Yudá. Bai facilita e Rava dificulta. Bai facilita que sucede que Rabi Yudá não diferencia entre a pessoa que tem a intenção de aproveitar de algum proveito proibido ou não teve intenção. Tudo depende se a pessoa tiver escolha de ter esse proveito ou não. Rava fala que não. Rava fala que se a pessoa tem escolha e passou por essa rua e teve esse proveito, mesmo que a pessoa não teve intenção de aproveitar, é proibido. E quando a pessoa não tem outra opção, teve de passar por essa rua com certeza. E fora já teve o proveito e teve a intenção de ter o proveito proibido, também a vida ia dificultar a rua conforme a opinião de Rava, e conforme a opinião de Abaye, a vida ia facilitar a rua. Isso fala que a vida está chamando, continuamos a chegar com novos conceitos, novos assuntos. Amém, amém.